isso daí, nós já estamos na área. Sejam todos bem-vindos, eu sou o irmão Felipe. Quero já desejar a todos graça, paz, favor, misericórdia de Deus. Venham para conosco para mais um EBDcast da palavra compartilhada. Estamos aqui mais uma vez à mesa para compartilhar da palavra, compartilhar às vezes alguma piada. Pode ser sem graça, mas queremos compartilhar também boas risadas. E sejam todos bem-vindos, aumente o som, compartilhe. Estamos aqui, episódio 5, o avivamento na vida da igreja. O que nós temos para tirar sobre o avivamento na vida da igreja? Será que cessou? Será que continua? Será que é só nas igrejas pentecostais ou nas igrejas históricas? Quer saber? Fica ligado conosco, aumente aí, compartilhe. E vamos para mais uma aula, aprender da palavra, crescer na graça e no conhecimento de Deus.
E além do avivamento na vida da igreja, nós também vamos falar sobre o avivamento na vida do Pedrão, aquele que cortou tua orelha só com uma mão. Sou o irmão Lucas, fica com a gente, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus.
A paz do Senhor, queridos ouvintes, queridos amigos, a todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui, como os irmãos já disseram, para mais um EBDcast. A Escola Bíblica também em podcast. Como os irmãos já aqui mencionaram, hoje nós vamos estar falando sobre a aula de número 5, o avivamento na vida da igreja. Quero já pedir a você que deixe seu like, você que está nos ouvindo pelo YouTube, já compartilhe esse canal, já se torna um inscrito dele, ajuda a crescer esse canal no YouTube. Deixe seu like, vai ser bem importante para nós. Também, você que está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, peço da mesma forma que você também compartilhe aí com seu vizinho, com seu periquito, papagaio, com cachorro, com o vizinho, com o mendigo da rua, meu irmão. Compartilhe que vai ser benção, compartilhe que é legal. Eu tenho certeza que vai chegar aí e vai ser benção na vida de todas as pessoas que você compartilhar. Como faz para nos achar? É só você pesquisar ali na barra de pesquisa, palavra compartilhada, você já vai nos encontrar e ali você já vai ter acesso aos nossos conteúdos, que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida.
E é isso aí, nós já estamos aqui, nós vamos... O nosso texto, o nosso versículo dessa aula, nada mais, nada menos do que poderia estar em Atos. Vai estar em Atos, capítulo 2, o versículo 4, que vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasses. Ali já começou a inauguração da igreja. Nós vamos ver num contexto bem interessante que a igreja ela nasce em Atos, na descida do Espírito Santo. A igreja, os apóstolos estavam reunidos, os discípulos de Jesus estavam reunidos conforme a orientação de Jesus, eles estavam unidos em oração, vamos dizer assim, um quesito que nós já falamos aqui da importância da oração para o avivamento, da importância que nós precisamos ter uma vida de oração para que o avivamento possa vir até nós precisamos ter vida de oração, e os discípulos estavam reunidos em constante oração e também em comunhão. Isso é muito importante, que nós vamos ver que a igreja não nasceu cada um na sua casa, a igreja nasceu com todos reunidos. E ali, em constante oração, o Espírito Santo desce, e o Espírito Santo e os discípulos são batizados no Espírito Santo, e isso capacita eles. Eles recebem, é o que nós cremos, né, pentecostais, cremos nesse revestimento de poder para dar o testemunho e dar a continuidade na obra de Cristo. Isso nós vamos ver algo interessante também no surgimento da igreja, é nesse quesito, vamos dizer assim, como nós falamos já, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, na verdade, ele não é velho, ele é o Antigo Testamento ou a Primeira Aliança. Nós sempre falamos que é uma sombra do Novo Testamento. E nós vamos ver que na inauguração também do tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 40, mais exatamente no versículo 34, nós vamos ver que na inauguração do tabernáculo, a glória do Senhor encheu todos aquele ambiente. E na inauguração da igreja também é interessante que aí é a descida do Espírito Santo e enche todo aquele ambiente. Então você vê um contexto bem interessante do nascimento da igreja é nessa parte. No Antigo Testamento, vamos dizer assim, a igreja lá do povo de Israel, vamos dizer assim, não é, mas vamos fazer essa comparação, ela nasce com a descida da glória sobre o tabernáculo. E a igreja nasce com a descida do Espírito Santo. É interessante sobre isso. Mas falando sobre nesse requisito de saber da importância que nós precisamos ter do batismo do Espírito Santo para as nossas vidas, queria saber com vocês se para o batismo do Espírito Santo existe alguns requisitos. Queria ver com o irmão Guilherme, que pro Lucas eu tenho outra pergunta. Gui, nesse quesito, você acha que para receber o batismo do Espírito Santo tem algo que a gente possa fazer? Ou porque eu acordei com o pé direito, hoje o Espírito Santo vai me acertar na cabeça e eu vou sair falando em línguas no meio da rua?
Vamos lá, Fê. É importante falar sobre avivamento, né? Quando se fala sobre avivamento na vida da igreja, é aquilo que você já falou, é linkado diretamente no Atos, capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo sobre os cristãos, ali os primeiros cristãos que estavam reunidos, né? E ali se dá, então, o início, né? Muito chamado do início da igreja. Por que, que ali se dá o início da igreja, né? Porque ali eles recebem a capacitação. É ali que eles vão receber poder. É ali que eles vão receber o certificado de que agora eles estão prontos para irem e fazerem a obra. Aí você me pergunta assim, eu já entro na sua resposta, tá? Mas e antes da descida do Espírito Santo, Jesus disse, né? Ide por todo mundo, né? E batizar, e evangelizar. E por que, que então eles já não saíram, né? Eles ficam também por um pedido de Cristo que fala, né? Ficai em Jerusalém, né? Ficai em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Por que, que Jesus fala para eles, ficai em Jerusalém? Porque ali eles iriam receber a presença do Espírito Santo. Eles iam receber a virtude. Ali eles iriam receber a presença do Espírito Santo sobre a vida deles, que estaria capacitando eles para a obra. Aí você me pergunta, né? Para receber o Espírito Santo, eu preciso de alguma coisa? Precisa, né? O que eu preciso? Dedicação, oração, comunhão com Deus. Eu vou receber o Espírito Santo sentado no sofá de casa, assistindo futebol? Não vai, né? O Espírito Santo ele virá sobre a sua vida mediante a sua busca. Fê, se a gente for olhar o próprio livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia fala que aqueles homens eles estavam fazendo o quê? Né? Eles estavam ali reunidos em oração. Eles estavam em oração, eles estavam em busca, eles estavam ali, vamos dizer, reunidos jogando baralho. Eles estavam reunidos jogando conversa fora. Eles estavam reunidos falando mal do vizinho. Não, eles estavam reunidos em oração. Então, por que que o Espírito Santo veio sobre eles? Porque tinha uma busca. Então, respondendo a sua pergunta, né, o que eu preciso para receber o Espírito Santo sobre a minha vida, você precisa, primeiramente, buscar. É uma busca constante. É uma dedicação constante com o Evangelho, com a palavra do Senhor. É uma dedicação constante em oração para que você possa receber o Espírito Santo. Então, é assim, ó. Ele vai te capacitar, mas primeiro você tem que buscar. A Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E se a pessoa não abrir? Né? Existe o ato da pessoa abrir a porta. Existe o ato da pessoa ir lá e permitir que ele entre. É assim também no batismo do Espírito Santo. Você tem que abrir a porta. Como que eu abro a porta? Orando, buscando, se entregando mais em comunhão com Deus.
Isso mesmo, Guilherme. Não tem como uma pessoa ser batizada, pelo menos não creio em relatos assim, que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo sem conhecer a Jesus Cristo. Vocês conhecem, eu creio, na Bíblia não, pelo menos biblicamente não. Mas nesse contexto histórico também, acho que eu não ouvi falar de uma pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo sem conhecer a Jesus Cristo. E para o Lucão, a pergunta que eu faço é sobre uma linha mais teológica diferente do nosso pensamento. Lógico, nós respeitamos os nossos irmãos que têm um pensamento que não segue o mesmo que o nosso, que é o contexto pentecostal. Nós cremos nesse revestimento do poder para dar a continuação, darmos o testemunho, estarmos capacitados para fazer a obra de Cristo. Nós cremos isso. Lógico, tem alguns irmãos que creem que o batismo do Espírito Santo se dá no início da conversão dela. Mas, Lucas, nesse contexto, outras linhas teológicas, ou vamos dizer, igrejas reformadas, igrejas históricas, nesse ponto, essas igrejas também experimentam avivamento ou avivamento é algo exclusivo para pentecostais?
O Fê, avivamento é uma coisa exclusiva de cristãos. Independente da sua linha teológica, independente do seu entendimento a respeito da Bíblia e de como você enxerga a multiforme graça de Deus, porque olha só, a Bíblia nos fala de uma multiforme graça de Deus, ou seja, é uma graça que existe em várias formas, que as pessoas enxergam de acordo com a sua experiência com o Espírito Santo. Então o avivamento ele é uma coisa exclusiva de cristãos. E aí entra a nossa humanidade fazendo divisão entre pensamentos. Então nós que somos pentecostais, nós acreditamos na ação do Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais, nós acreditamos nas curas milagrosas, nos milagres, nós acreditamos na evidência do falar em línguas. Mas isso é a forma como nós entendemos a graça de Deus. Existem aqueles irmãos que são de uma linha reformada que eles também vivem avivamentos, só que eles não compreendem da mesma forma que nós. Eles não compreendem os dons espirituais, eles não compreendem a ação do Espírito Santo, e eles entendem que o falar em línguas não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. A gente tem aí, no nosso ideológico aqui pentecostal, ou arminiano, vamos falar arminiano, né? Porque pentecostal é uma classe, arminiano já é uma coisa um pouco mais abrangente dentro do que a gente entende por teologia. E isso também é uma divisão soteriológica, né? O arminianismo e o calvinismo eles se contrapõem na soteriologia, na doutrina da salvação, mas não é ponto para a gente trabalhar agora. Mas dentro de uma ideia arminiana, nós temos o entendimento da ação continuista. Nós somos continuistas. Nós somos aqueles que entendem que o Espírito Santo ainda age, ainda batiza com o Espírito Santo, com dons. O batismo do Espírito Santo também traz curas e milagres. Nós acreditamos assim. Existem também aqueles que entendem assim, mas são um pouco mais abertos, né? Eles são um pouco mais abertos. Eles são continuistas, mas são mais abertos. E aí nós temos também os devanescentistas. Devanescentista é aqueles que acreditam na ação do Espírito Santo a partir dos dons, só que com o tempo, durante a história, ele foi diminuindo e diminuindo. De certa forma, eles não estão tão errados.
Sim, né? Sim.
Mas o problema disso acontecer é a nossa busca, porque tem a ver com a nossa busca. Nós precisamos buscar para que o Espírito Santo venha nos encher, como o Gui acabou de falar para a gente. Então, existe sim essa ideia de que o Espírito Santo foi diminuindo o seu trabalhar com o tempo, mas é porque talvez nós, como cristãos, não damos lugar ao Espírito Santo. E existe também os cessacionistas. Esses, eles acreditam que a ação do Espírito Santo foi somente para a era dos apóstolos. Acabou a era dos apóstolos, acabou a ação do Espírito Santo. Ele ainda está no nosso meio, ele ainda convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele ainda age no coração do homem para arrependimento e conversão, mas dons espirituais, o falar em línguas, curas milagrosas, já não são ação do Espírito Santo mais. O Espírito Santo já não age nisso mais. Mas por que eles entendem? Acho que é importante a gente entender aonde que eles se baseiam nisso para fazer essa compreensão. Eles se baseiam em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo descreve um pouco sobre o dom do amor. Mas ele fala assim a partir do versículo 8. A caridade nunca falha, ou o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Então eles se baseiam nesse texto de que as profecias e os dons, eles cessariam em determinado momento. E de fato vai cessar. Veja o que Paulo fala, que agora a gente enxerga por enigma como num espelho. Mas um dia o veremos face a face. Apocalipse capítulo 20 fala que nós veremos Cristo face a face, na sua glória como ele é. Então nesse momento, o que é imperfeito vai deixar de existir. E o perfeito existirá. E quem é o perfeito? É Cristo. Então, nesse momento, não se farão necessário mais dons espirituais e a ação do Espírito Santo na terra vai cessar. Quando Cristo arrebatar a igreja, o Espírito Santo sobe com a igreja, porque ele é o amigo da noiva. O Espírito Santo ele está na terra apenas por conta da igreja. A partir do momento que a igreja não estiver mais aqui, acabou a missão do Espírito Santo. Ele volta juntamente conosco. Por conta desse ponto, dessa ideia, os irmãos que acreditam no cessacionismo entendem que já cessou as profecias. Por quê? Porque o evangelho já é pregado em quase todo o globo. Já não é mais necessário, porque na ideia deles era necessário dons espirituais para que o Espírito Santo, a partir disso, corroborasse a pregação dos apóstolos. Porque a partir disso daí, a pregação dos apóstolos teria um valor maior. Como hoje existem séculos de pregação, como hoje existe a igreja e existe uma história com a Bíblia, né? Naquela época não existia a Bíblia pronta, né? A Bíblia ainda estava em desenvolvimento, e agora já temos a Bíblia para comprovar isso, então o Espírito Santo ele não age a partir de dons. Mas essa é a ideia dos irmãos cessacionistas. Mas agora, você falou, né, na questão de igrejas reformadas entenderem ou viverem avivamentos, deixa eu te falar a respeito de um dos maiores avivalistas que existiu, Jonathan Edwards. Esse foi um dos maiores avivalistas que existiu ali no século XVIII. Ele foi um homem que pregou muito sobre avivamento e, a partir da pregação dele, muitas almas se converteram. Efeitos de um bom avivamento ou efeitos do verdadeiro avivamento é a conversão de almas e a cura. Né, cura milagrosa. Jonathan Edwards acreditava na cura milagrosa também, acreditava que os milagres existiam a partir, sim, de cura. Mas ele era cessacionista. Jonathan Edwards, ele era reformado e cessacionista, mas ele foi um dos maiores avivalistas. A Charles Spurgeon, um dos maiores avivalistas, sim, reformado também, viveu um baita avivamento. A igreja dele era milhares de pessoas para ouvi-lo. Ele tinha cerca de 17 mil, ele tem escrito cerca de 17 mil sermões. Todos sermões avivados, todos sermões que pregavam um verdadeiro evangelho.
Pautado na palavra ainda, né?
Exatamente, tudo pautado na palavra. Não tinha nada de mirabolante naquilo. Sim. É a palavra de Deus sendo lida e, sim, explicada, e o Espírito Santo agindo ali, naqueles cristãos daquela era. Charles Finney, aí a gente entra também dentro do wesleyanismo, o John Wesley, que é arminiano, ele não é reformado, mas outro também que foi extremamente avivalista. Nós temos inúmeros, e aí nós chegamos aqui no século anterior ao nosso. Nós tivemos também Dwight Lyman Moody, nós tivemos o Billy Graham também. O Billy Graham também foi um dos grandes avivalistas. Então nós temos aí uma série de homens que, embora sejam de linhagem reformada, também viveram avivamentos nas suas vidas.
Importante a gente trazer para ver que nós respeitamos a opinião de outros irmãos, por causa que eles podem pensar, eles são pentecostais e os outros estão condenados. Não, não é assim que nós pensamos. Nós pensamos que a salvação é em Cristo, não na nossa base teológica. Não adianta nós termos teologia e não ter a fé em Cristo, o amor em Cristo, ou julgar as pessoas que pensam, talvez, um pouco diferente, mas têm a sua vida pautada na piedade, no amor ao próximo, e a sua vida realmente alicerçada na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Então, por isso que nós precisamos trazer e entender que outros irmãos, além da nossa, dos nossos muros, pensam diferente, mas vivem a presença de Deus, vivem... Os outros irmãos nossos também vivem avivamentos. Não, talvez, no nosso contexto pentecostal, no falar em línguas, no batismo do Espírito Santo, mas vivem nas suas características, aviva e levando outras pessoas a viverem uma vida de santidade em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Outra parte importante que nós vemos de uma igreja avivada, de uma igreja realmente que está na presença de Cristo, é alguns compromissos que elas tinham. O compromisso da igreja apostólica, nós vamos ver que não era somente espiritual, mas também tinha sua parte social, que cuidava das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados. Isso nós vamos ver bastante no livro de Tiago, que ele vai nos trazer que a fé, que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Nós não somos salvos pela nossa fé, mas nós não somos salvos pela nossa obra, nós somos salvos pela nossa fé. Mas se a gente for salvo e continuar na mesma vida, não praticarmos boas obras, a nossa fé é em vão. Se eu conheci a Cristo, mas não mudei de vida, não pratico boas obras, Tiago, a Bíblia vai nos ensinar que essa fé nossa é morta. Se ela é morta, ela não vai ter poder para nos salvar. Assim entendo eu. Mas nesse contexto, vamos ver com vocês do compromisso da igreja nessa parte social, nessa parte espiritual, que é ensinar a palavra de Deus, a piedade, os compromissos de um bom caráter cristão. O que vocês acham? Vocês acham que a igreja só deve se preocupar com a palavra de Deus, de vai lá, prega e vai embora? Ou você acha que uma vida verdadeiramente avivada pelo Espírito Santo vai além disso?
Ô Fê, eu concordo com aquilo que você começou a dizer antes da pergunta, né?
E depois você não concorda.
Não, sim, concordo com tudo. Mas eu falo assim, concordo que uma vida em Cristo, como você disse, ela não pode parar ali, né? Ah, me converti, aceitei a Cristo e parei. Como você mesmo disse no livro de Tiago, ele menciona, né, a fé sem obra, a obra sem fé.
A fé sem obras.
A fé sem obra.
Ela é morta.
Ela é morta. Né? Então, eu corrigi ele, ele me corrigiu. Tá? Então, vamos lá. Então, é isso mesmo. A fé sem obra, ela é morta. Por quê? Aonde que eu estou impondo a minha fé se eu não faço nada? Aonde eu estou impondo a minha fé se eu não pratico nada? Ah, eu ponho minha fé quando eu vou no culto de domingo e sento ali, ergo a minha mão, dou glória a Deus, grito aleluia. Acabou. É isso? Né? Vou ali, dou uns gritos, né? Bato palma, levanto, às vezes bato pé. Né? E aí? Aí vou embora para minha casa e minha vida continua a mesma coisa. Eu vou embora para minha casa, dentro da minha casa nem a Bíblia na mão eu pego. Eu vou embora para minha casa e não faço nada. Eu vejo o meu vizinho passando necessidade. Eu vejo o meu irmão passando necessidade. E aí? Aí eu vou cobrar o quê de Deus? Então, Fê, o Evangelho vai além disso. Uma igreja avivada precisa ser avivada também nesse ponto. A igreja avivada, ela precisa parar de olhar para si e começar a olhar também ao seu redor. A igreja avivada precisa resgatar aquilo que é colocado ainda em Atos, como primeira igreja, ou em Coríntios, quando Paulo vem mencionando sobre igreja, sobre a sua área social. Não é isso? Cadê a área social? Cadê a parte social da igreja avivada? Muitos buscam um avivamento somente do Espírito Santo. Muitos acham, aliás, que o avivamento é quando a igreja recebe a presença do Espírito Santo, todo mundo sai gritando, pulando, batendo palma. Glória! E avivamento! Não é. O avivamento de uma igreja se dá quando ela começa a olhar também a necessidade do outro. Olha só o que, que Paulo faz ali no começo da igreja de Coríntios, né? Quando ele fala que ele vê e percebe uma necessidade da igreja de ajudar as viúvas, de ajudar os órfãos e de ajudar aqueles que estão necessitados. O que, que ele fala? Ele fala, pessoal, nas minhas palavras, agora conjeturando, pessoal, não dá para nós largarmos a palavra e socorremos as mesas. Ordenam-se, então, diáconos, não é? Chamem obreiros para que tomem conta desta parte e nós tomamos conta da palavra. Ele começa a colocar ordem. Ele está, presta atenção, que ele está preocupado com a palavra, então ele está preocupado com a área espiritual e ele está preocupado também com a área natural. Olha o que, que se deu o avivamento ali. A junção das duas áreas. Quando eles selecionam ali, se eu não me engano, 5 ou 6 pessoas ali para o diaconato, né? E coloca essas pessoas para ajudar ali a cuidar das viúvas, a cuidar dos órfãos, e enquanto eles se concentram na palavra, a igreja vai crescendo. É aí que vem o avivamento. Então, Fê, respondendo a sua pergunta, precisa sim da obra, precisa sim colocar a mão no arado. Uma igreja que só vive do lado espiritual, que só vive no mundo espiritual, que só vive pisando em glória, ali dentro do templo, ela não pode ser considerada uma igreja avivada. Essa igreja, ela vai acontecer, mas quando nós estivermos na presença de Cristo. Lá na Nova Jerusalém, aí nós vamos estar numa igreja gloriosa, aí nós vamos estar numa igreja somente espiritual, até porque nós vamos estar ali com os corpos glorificados e ali de noite nós vamos adorar e nós vamos dizer junto com os anjos, santo, santo, santo é o Cordeiro, aí é uma igreja espiritual, aí é uma igreja avivada somente nisso. Agora, aqui na Terra, devemos sim fazer o lado.
Eu recentemente li um livro que chama A Igreja Pós-Pandemia, que fala bastante a respeito disso, de como a igreja ela deve ser relevante para o social do lugar onde ela está instalada. Né? A pergunta até que o autor faz é o quanto a tua igreja é importante no bairro onde ela está? Né? O quanto ela tem ajudado, independente da pessoa ser ou não membro da sua igreja. Essa pessoa recebe ajuda, recebe apoio. Né? Ele conta que tem uma igreja que ele presta assistência. A igreja ela pegou as classes das crianças, abriu durante o dia para que os pais deixassem seus filhos ali e pudessem ir na lotérica, ir no banco e resolver problemas. Não tinham com quem deixar as crianças, deixava com o pessoal da igreja. Ah, não tenho máquina de lavar em casa. Era um lugar bastante pobre. Eles pegaram juntaram alguns irmãos, compraram algumas máquinas, colocaram ali no fundo da igreja. As mães levavam os filhos para a classinha ali, para brincar ali com as outras crianças. Enquanto isso, elas iam lavar suas roupas, estender suas roupas ali, usando a estrutura da igreja. Isso, essas pessoas não eram ainda membros da igreja. Depois de um tempo, elas passaram a ser membros da igreja porque eles viram que a igreja realmente impactou positivamente a vida das pessoas. E como que nós temos feito isso? Esse aspecto social da igreja é o que me deixa um pouco apaixonado pela teologia wesleyana, porque não é apenas o espiritual, é uma vida assim, pautada na leitura da palavra de Deus, na oração diária, todos os dias, leitura da palavra, oração, vamos interceder, vamos viver o que a Bíblia está dizendo, mas de que forma nós vamos viver? Aprendendo a ser ativos socialmente. John Wesley, ele lutou muito na luta abolicionista. Né? Ele era branco e lutou a favor dos negros que eram escravos. Olha só, ele não precisava ter feito isso, mas ele fez. Enquanto nós temos outros teólogos, eu não vou mencionar nomes aqui, que eram escravagistas, teólogos que possuíam escravos. John Wesley era um teólogo que lutava contra a escravidão. Era um homem que, para ele, não bastava apenas viver a sua vida e pregar a palavra de Deus. Ele tinha que mudar a vida social das pessoas também. John Wesley tem uma frase muito interessante, e eu gosto bastante dela, que diz assim, ó, se o teu coração é como o meu, então dá-me a tua mão. Ou seja, se o teu coração é igual o meu para sentir a dor do outro como eu sinto, então me dá a tua mão para ajudar eles também. Vem comigo nessa luta.
Olha que interessante. Então vemos que uma igreja, para ser avivada, ela não vai viver somente no quesito espiritual. Nós vamos ver que todos os grandes avivamentos, o impacto não era somente na área espiritual, também na área social, em todo o âmbito, né? E esse é um lado interessante da igreja, viver esse aspecto. E para a gente, já encerrando já nessa aula, nós vamos ver que hoje o quesito, principalmente modernidade, o quesito de estudo, a importância de você ter uma boa oratória, uma boa teologia, uma boa hermenêutica, para você não trazer qualquer coisa no meio da igreja. Nós vamos ver, isso supre ou substitui uma vida cheia do Espírito Santo ou não? Tem um pouco a ver com a resposta que nós já demos no aspecto espiritual. Mas vamos aqui dizer, eu sou uma pessoa que tem uma boa teologia, fiz teologia, tenho uma boa oratória, mas meu dia a dia eu deixo passar, vou no culto só para pregar, porque eu sei manusear bem a Bíblia, porque eu estudei, sei separar ali um texto e ler. Mas isso supre ou vai substituir ter uma vida cheia do Espírito Santo?
De maneira nenhuma, Fê, porque assim, de nada adianta você ter conhecimento, de nada adianta você ter ali o entendimento e não colocar em prática. De nada adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, a pessoa virar para você e falar assim, o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, e você pegar e falar, e você falar de cor salteado de trás para frente, e a pessoa pedir outro versículo e você falar, você conhecer a prática, a essência, tudo, e não colocar em prática. De nada adianta. De nada adianta você ver o seu irmão passando necessidade e não ajudar. De nada adianta você olhar para o seu irmão, ver que está sofrendo e não ir lá orar com ele, estender a sua mão e ou pelo menos orar por ele. De nada adianta isso, né? Porque Paulo ele fala aqui, ó, eu acabei de ler 1 Coríntios 13, que os dons cessarão, profecia cessará, língua cessarão, mas o amor é o mais importante de todos. Se a gente não tiver amor, não adianta a gente ter conhecimento. Se eu não tiver amor, se eu tiver o conhecimento e não tiver amor, eu vou ser arrogante. Já viu aquele tipo de pessoa arrogante que você não pode errar perto dela, que ela vem e te corrige como se você estivesse fazendo uma heresia, né? Como se você estivesse ali deturpando a palavra de Deus de uma tal maneira que levaria todo mundo para o inferno. É uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem amor. Quando você tem amor e você precisa até fazer correção, porque uma forma de você amar o seu irmão também é corrigir ele, é mostrar para ele que ele está errado, você faz isso com amor. Você o chama no canto, você mostra para ele o que é o certo, o que é o correto e como aquilo que ele fez ou que ele falou não está correto. E assim essa pessoa vai glorificar a Deus a partir dessa tua atitude. Então, não adianta você ter o conhecimento e não ter amor. Nós precisamos ter amor para aplicar em obras a nossa fé. A fé sem obras, ela é morta, mas as obras, elas demonstram a nossa fé.
Em concordância até com aquilo que o Lucas está dizendo, eu quero só usar uma frase aqui do nosso pastor, aqui, o pastor Matheus, que ele publicou hoje, que vem de encontro com isso. Que ele fala, né, o que te dá autoridade de verdade não são diplomas, mas sua experiência com Deus. E depois ele publicou a outra, né? A verdadeira espiritualidade não se mostra em orar em línguas no domingo, mas em guardar a língua na segunda. Então, é bem isso, né? Então, não adianta você ser culto, você ser inteligente, se você não tiver a presença de Deus.
Isso mesmo, meus irmãos. Realmente, uma vida... eu posso conhecer a Bíblia salteada, todos os versículos, e vai, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver uma vida de oração, de buscar todo dia, viver no Espírito, de nada vai valer. E acho que assim nós já terminamos essa nossa quinto episódio e já vamos já mergulhar pro sexto, já vamos já direto aqui, o avivamento do ministério do apóstolo Pedro ou São Pedro, o que você achar melhor. Então vamos aqui no nosso já sexto episódio, ligando esses dois bem rapidinho, bem juntinho aqui. Eu achei muito interessante aqui a verdade prática que está lá na nossa revista CPAD, que nós viemos, trazemos esses podcasts, não é do nada. Nós pegamos a revista trimestral da CPAD e vamos estudando ela. E a verdade prática vai dizer assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Por quê? Nós vamos falar isso sobre a vida de Pedro. Pedro, quem que nós podemos falar aqui? O que nós podemos falar? Quem que foi Pedro, além do pescador? Foi um cara bem truculento. Nós vamos pegar ali, por isso, uma vida antes e uma vida depois de um verdadeiro avivamento, de uma verdadeira presença, de uma verdadeira entrega. Por quê? Pedro, pelas suas atitudes, é uma pessoa que se posicionava, mas é interessante de ver como ele gostava de resolver as coisas meio a ferro e fogo, as coisas bem assim, na hora. E isso só causa problemas. E eu quero ver com vocês, poder falar um pouquinho que quem que foi esse Pedro? Da onde que ele veio? Da onde que surgiu? Na Bíblia, o que nós podemos aprender sobre o famoso Pedrão? Além de ser o filho do nosso querido Guilherme aqui. O filho do Guilherme se chama Pedro.
Mas vamos lá, mas eu não vou falar do meu filho, não. Vou falar do apóstolo. Então, ô Fê, quem era Pedro antes de Cristo? Né? Ou quem era Pedro até mesmo caminhando com Cristo? Né? A própria Bíblia ela vem nos dizer que Pedro era um pescador. Né? E como um pescador, um homem de tarefa, vamos dizer assim, árdua, né? Tinha que levantar cedo, ir arrumar as suas traias, ir para o mar, pescar, às vezes pegava, às vezes não pegava, dependia disso, era um homem bruto, era um homem rústico, a Bíblia até demonstra ele dessa forma, né? E muitos estudos de personalidade tratam Pedro como uma pessoa sanguínea, né? Sem muita paciência, que vem na cabeça, ele fala, ele... Né? Pedro era este cara, tanto que ali na ceia, sentado ali, ele fala para Jesus que ele nunca negaria Jesus, que ele sempre estaria com Jesus. E Jesus fala para ele: Pedro, você não sabe o que você está falando, meu. Se liga, né? Na linguagem mesmo. Antes de eu morrer, antes que o galo cante, você vai me negar. E três vezes ainda, né? Não é uma. Eu não, né? Eu não faço isso, aquele brutamonte rústico, né? E você viu que ele negou. Então, assim, Pedro era muito de emoção. Né? Quando foram prender Jesus, né? Pedro pega a espada do soldado e piu, corta a orelha do soldado fora. E Jesus fala: o que você está fazendo? Né? Em outras palavras, ei, se liga. Você não aprendeu nada comigo nesses 3 anos. Segura aí. Aí vai Jesus e faz ainda um dos seus últimos milagres, que é consertar a orelha do soldado. Que é uma cagada que Pedro faz aí, com perdão da palavra. Então, Pedro era esse brutamonte, né? Esse cara que gostava de resolver as coisas meio na marra. Né? Só que tinha-se um coração entregue, tinha-se um coração dedicado a Deus. Um coração que precisava, um diamante bruto, mas que quando soube ser lapidado, se deixar lapidar, se tornou um grande, ou o melhor, um dos principais apóstolos, se assim posso colocar como esta forma, um dos principais apóstolos aí, que teve a sua importância, né, para o Evangelho, tanto ali em Roma quanto na própria Judéia, onde ele ficou mais, depois ele foi para Roma, e na formação de novos cristãos também, ele que deu esse apoio, né? O próprio Paulo, quando começou a caminhar com Pedro, né? Andava junto com Pedro, depois se separaram por divergir de ideia, que Pedro era mais, né? E Paulo falou: ah, Pedro, fica do teu jeito aí que eu vou do meu lá, mas começou ali. Então, ele teve a sua importância. Esse era o Pedro, Fê, antes de Pentecoste. Agora, depois de Pentecoste, depois que ele recebe o poder, depois que ele recebe a virtude do Espírito Santo, ele se transformou. Ele se entregou por ministério, para o Evangelho. Ele fez da vida dele realmente a habitação do Espírito Santo. E ele virou e falou para Deus: faça de mim aquilo que você quer, e se lançou. Eu falo, costumo falar, que Pedro parou de lançar a rede ao mar e ele se lançou ao mar. Foi nessa hora que Pedro ele começa, tanto que sai do Pentecoste, Pedro pega, começa a pregar. E só na primeira pregação dele foi em torno de 3 mil almas, fora mulheres e crianças, que naquela época contava só homens. Então, quantas pessoas ali não se converteram só na primeira pregação daquele homem, né? Então, esse foi o avivamento através da vida do Pedro. Pedro, quando ele recebeu e permitiu ser avivado, a sua vida transformou.
Exatamente, Pedro tem duas faces, vamos assim dizer, né? Duas histórias. Assim como a história existe antes de Cristo e depois de Cristo, Pedro também existe antes de Cristo e depois de Cristo, ou antes do batismo e depois do batismo. Eu gosto de pensar que Pedro ele foi escolhido por Cristo para ser ali a pedra angular da igreja, né? Para ser aquele em quem Cristo desenvolveria a igreja, porque Pedro ele é a exata representação do que nós como igreja somos, do que nós somos antes de Cristo e depois de Cristo. Pedro ele era muito impulsivo, né? Pedro ele ia lá e se ele tivesse que resolver na mão, ele resolvia na mão e não tinha treta com ele não. Você vê que ele tira a espada ali, corta a orelha do soldado, sem dó e sem piedade, e ele tenta defender Cristo ali naquele momento. Poucos minutos ou poucas horas depois ele nega Cristo, né? O mesmo Pedro que tenta proteger, depois ele nega, depois ele se esconde. Então Pedro ele era covarde também. Pedro ele era muito preocupado com as coisas desse mundo. Veja que naquela passagem onde Jesus pergunta, fala assim, ó, o que eles dizem que eu sou? Aí, uns dizem que você é o profeta, você é Elias, você é Moisés, mas para vocês, quem eu sou? Então Pedro se levanta e fala, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Então Pedro entendia que Jesus ele era o Messias prometido, que viria para salvá-los. Então Jesus fala, né, ali que ele seria morto, que ele seria crucificado, e Pedro, não, mas o Senhor, não, se depender de mim, o Senhor não vai morrer não, porque o Senhor não pode morrer. E aí Pedro é repreendido por Jesus e Jesus fala, olha, você só se preocupa com as coisas materiais, você só se entende das coisas humanas. Ou seja, Pedro entendia que Jesus se levantaria como um líder político daquele momento para salvar a nação de Israel das opressões que viviam. Mas veja bem, em momento nenhum a vontade, o desejo de Deus ou de Jesus se pautava em poder humano, se pautava em poder nacional, político. Não existe projeto nacional de poder que esteja pautado na palavra de Deus. Qualquer homem, qualquer mulher que tentar qualquer tipo de poder, de estrutura e de projeto de poder humano, político, e se colocar a Bíblia como base, esse homem está fazendo uma coisa muito errada e esse homem vai ter que prestar contas a Cristo. Porque um dia nós estaremos diante de Cristo e prestaremos conta. E aquele que usa a palavra de Deus para tentar dominar uma região ou um povo, essa pessoa está usando de maneira errada. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos, que nós sejamos curados. Veja que em todo avivamento, o reflexo é salvação de almas e curas e milagres. Esse é o único objetivo. O que Cristo fez em toda a sua passagem? Curou as pessoas. Jesus ressuscitou as pessoas. Jesus deu vista aos cegos. Jesus fez o coxo andar. Jesus fez o que estava morto ressuscitar. Era isso que Cristo queria fazer. Ele queria curar e ele queria salvar. Então, Pedro, ele, nesse momento, ele entendia apenas sobre o poder humano. Ele queria que Jesus se levantasse como um líder. Pedro também era muito pragmático antes do seu batismo. Veja bem, logo após Jesus subir, Jesus deixa uma ordem para eles. Um pouquinho antes de subir, na verdade. Jesus deixa uma ordem para eles. E eu gosto de pensar nessa ideia do vai, mas fica. Ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas antes vocês fiquem em Jerusalém até vocês serem batizados, até vocês serem revestidos. Essa é a única ordenância de Jesus. Jesus, em momento nenhum, falou assim, ó, vocês ficam, mas tenta arrumar mais um para colocar no lugar do Judas, porque vocês têm que ter 12, porque se tiver 11, não vai dar certo, o Espírito Santo não vai vir. Em momento nenhum Jesus falou isso. Só fica esperando, só fica aguardando. Mas Pedro, a primeira coisa que ele fez, a gente tinha 12, mas a gente agora só tem 11, então a gente precisa levantar mais um. É, mas a gente tem aqui alguns, e aí eles fizeram ali algumas fases de seleção, né? Alguns processos seletivos ali, eliminatórios, até que sobrou só dois. Desses dois, ó, a gente vai ter que lançar sortes aqui, vamos jogar no dado aqui, Urim e Tumim, pá, é tu, Matias, então eu sei que vai ficar no lugar de Judas aí, beleza? Então, agora a gente tem 12, agora o Espírito Santo vem. Não foi bem assim, eles precisavam continuar orando e buscando e pedindo a orientação de Deus, até que do alto veio o revestimento de poder a partir da descida do Espírito Santo. Somente a partir da busca. Não foi ali, precisa ter 12. Se não tiver 12, teu ministério está incompleto. Não existe isso. A Bíblia não... Jesus não, ele não fazia essas coisas. Mas Pedro era pragmático. O que é uma pessoa pragmática? É uma pessoa que se baseia apenas na lógica. Então Pedro pensou, se Jesus arrumou 12, a gente precisa ter 12. Depois, mais para frente, tem uma nova pregação de Pedro, mais 2.000 almas se converteram e houve um segundo batismo ali em Atos, agora não vou lembrar exatamente, eu acho que é Atos 14, se eu não me engano, existe um segundo derramamento do Espírito Santo ali. O Espírito Santo, depois que Pedro é chamado de frente ali os sacerdotes ali para prestar conta do que ele estava pregando, ele volta e prega mais uma vez, mais 2.000 almas se aceitam, se convertem, e essas 2.000 almas são batizadas com o Espírito Santo novamente. Nós vemos um Pedro entendido das coisas do alto, porque ele fala, olha, não foi tudo que nós estamos vivendo aqui é vontade de Deus. Quando ele está diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote fala, não, vocês têm que parar com isso. Aí Pedro vira para eles e fala assim, vocês acham que Deus quer que eu obedeça a vocês ou a ele? Ou seja, Pedro já entendia das coisas do alto, Pedro já entendia das coisas não naturais, das coisas espirituais. Pedro era corajoso, não tinha medo de ser preso, não tinha medo de sofrer as consequências por conta do evangelho. Pedro, ele era muito avivado e ele ia onde ele tinha que ir para pregar o evangelho. Ele foi até a casa de Cornélio. Cornélio precisava lá, foi o Espírito Santo avisou ele, né? Não torne impuras as coisas a qual eu santifiquei. Pedro vai lá e prega para Cornélio. Mais uma vez as pessoas aceitam a Jesus, se reconciliam com Deus, e mais uma vez o Espírito Santo vem e enche a vida daquelas pessoas.
E é engraçado, né, que muitos falam, só pegando um gancho aí, Lucas, que Paulo foi o que pregou aos gentios. Pedro pregou primeiro, né, que pregou a Cornélio ali, que era um gentio, né? E Paulo, tem uma passagem que Paulo está junto com Pedro, dentro da casa de Cornélio, que é ali que acontece a separação. Pedro pregou primeiro aos gentios do que Paulo.
Então, em tudo isso daí, nós vemos que Pedro era muito avivado. E eu quero concluir aqui, né? Já vou passar aqui para vocês terminar também.
Não,
né?
Pode continuar aí, pode continuar.
Que ainda assim, Pedro, ele... Em determinado momento, ele voltou a ser Pedro de novo.
Sim.
Né? Ele voltou a ser Simão, vamos assim dizer, né? Porque Pedro foi como Cristo o chamou. Né? Pedro, ele de pescador, ele passou a ser um seguidor de Cristo, ele era muito voluntarioso e covarde ao mesmo tempo, e ele era muito pragmático, tudo isso que a gente conversou aqui, e ele foi cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele ainda era orgulhoso. Pedro ainda era orgulhoso. Porque em determinado momento... Paulo teve que confrontar Pedro. A gente vê lá em Gálatas, capítulo 3, que Paulo fala que ele confrontou Pedro Porque Pedro ele chegou para os gentios, estava ali pregando para os gentios, sentando com eles ali, comendo e tal. Aí chegam os irmãos judeus, né, os convertidos Sim. judeus ali. Ele deixou os gentios de lado e foi sentar com os judeus. Ele desfez os gentios. Aí os gentios ficou assim, poxa, mas será que nós não somos merecedores? Será que nós somos inferiores? Será que nós somos menores? Aí chega Paulo... Chega lá, ô meu irmão, o que você tá arrumando? Você tá ficando louco?
Você tá errado.
Você tá errado, cara. Você tá desfazendo. Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que eles foram salvos, os gentios também foram salvos. São todos filhos de Deus, todos eles foram pagos o mesmo preço. Então, né? Paulo vai ali e confronta Pedro. Então nós vemos que exatamente é por isso que eu falo que Pedro ele é a representação da igreja, de nós como igreja. Porque em determinado momento nós acreditamos que nós, de tal igreja, nós somos salvos, e nós, só nós somos salvos, só a nossa igreja vai para o céu. E se a gente for para o céu, que as outras igrejas também for, a nossa sala vai ser separada, o nosso terreninho vai ser diferente, vai ser virado para o mar celestial, a gente vai ter praias de areia branca e vai ser tudo bonitinho. E os outros irmãos vão viver no barranco, vão viver
na favela celestial.
Favela celestial, entendeu? Por quê? Porque nós somos de igreja tal, nós fomos escolhidos. E tem uma imagem que eu gosto muito, que é assim, ó, é tipo de um organograma de todas as igrejas da história, sabe? Uhum. Desde do primeiro, aquele emaranhado assim de igreja, aí tem um cara assim apontando uma bolinha bem lá no meinho, assim, fala assim, ó, foi nesse momento aqui que Deus escolheu a nossa igreja como a única igreja certa. E tem aquele emaranhado de milhão de igreja, mas naquele momento determinado da história, aquela igreja foi declarada como a igreja certa para pregar o evangelho. E nós fazemos isso, como Pedro fez, só que Pedro foi confrontado, Pedro, ok, Paulo, você tá falando, você tá certo então, né? Eu andei com Jesus, eu andei em cima do mar, mas eu errei aqui, né? Você tá certo. Vamos baixar a bolinha aqui. Então, nós precisamos entender que nenhum homem é perfeito. Pedro também não foi perfeito. Mas nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Nós temos o Espírito Santo que nos direciona a viver a vontade de Deus. Nós precisamos estar maleáveis e sensíveis à voz do Espírito Santo. Esse é o ponto principal do avivamento. Uma vida avivada é uma vida que vive a partir da vontade de Deus e entende quando Deus está nos corrigindo, entende o momento que nós precisamos parar de pecar, parar de dizer maledicências e começar a viver uma vida reta diante de Deus, abandonar aquele pecadinho de estimação e começar a ouvir mais a voz de Deus e buscar mais a Deus, para que o Espírito Santo venha nos direcionar, venha nos conduzir, porque é somente o Espírito Santo que vai nos conduzir até as mansões celestiais.
Interessante também a humildade de Pedro de reconhecer que ele não sabia de tudo. Você vê que na carta dele, ele vai falar dos escritos de Paulo, que eram algumas coisas ali, eram de difícil entendimento. Ele poderia, como apóstolo, que nem você falou, que andou sobre as águas, que viu Moisés, Jesus e Elias, e falar, não, eu entendo de tudo. Não, ele tem a humildade de reconhecer que ele não sabia de tudo, depois que ele foi confrontado. Por isso que esse momento de entender que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Isso é na vida de todos os homens, inclusive dos apóstolos. Então, Pedro reconhecia que não sabia de tudo e que tinha coisas que era difícil de se compreender. Então, é muito interessante esse papel na vida de Pedro. E assim nós falamos sobre o avivamento na vida da igreja e um pouco da vida do nosso querido apóstolo Pedrão. E, ó, Peter, não é Peter Pan e nem Peter Parker, mas é o apóstolo Peter. Apóstolo Pedro, nós aprendemos muito. Obrigado por você estar aqui conosco, de estar aqui junto, crescendo na graça e no conhecimento. É isso que a palavra compartilhada é crescer na graça, no conhecimento e na comunhão dos irmãos. Obrigado por vocês terem ouvido. Compartilhe aí com as pessoas para você ver, para ensinar as pessoas um pouco da vida de Pedro e um pouco sobre avivamento da igreja, que é um avivamento completo que não abrange somente alguns segmentos teológicos, mas assim toda a igreja de Cristo. Obrigado por vocês ter ficado aí conosco. Deus abençoe a sua vida e vamos para o nosso encerramento.
Vamos orar. Quero orar pela sua vida, quero abençoar você, ora pela sua casa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Papai, por este momento, ó Deus. E pedimos, Papai, que o Senhor venha estar entrando sobre cada vida, sobre cada lar. Abençoa, Senhor, a vida deste meu irmão, dessa minha irmã que está nos ouvindo, ó Deus. Entra nesta casa, Papai, com o seu avivamento, com a sua graça, com o seu Espírito Santo, ó Deus. E traga, Senhor, consolo, conforto a cada coração que neste momento o Senhor clama e necessita do Senhor. Papai, em nome de Jesus, que todos possam se sentir, ó Deus, abraçados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. É o que nós oramos, Papai, em nome de Jesus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família e com toda a amada igreja. E junto nós digamos...
Amém! Amém.